Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2019, e lá de Brasília, já na linha com a gente, o meu compadre José Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria.
É, salve, salve, hoje teremos muito o que falar, um dia cheio, numa semana muito tumultuada, é isso aí, Felipe, grande abraço, vamos lá.
Oh, o Robson foi implacável com o Augusto Nunes,
eu tentei.
Soltou a musiquinha, olha Augusto, eu chamei primeiro Zé Maria Trindade, para dar tempo
ajuda.
De você dar a voltinha na mesa, eu nem ia dedurar que você estava entrando no
você
estúdio
me
só
ajuda,
agora.
Eu estou sendo
mas
sabotado ali.
O Robson não resistiu, estava engatilhado, então boa noite Augusto
Nunes. Boa noite
Nunes.
Compadre Felipe, boa noite compadre Zé.
Vamos aos destaques de hoje. Petrobras arremata dois campos do pré-sal e dois ficam sem oferta.
Justiça condena petista Lindbergh Farias à perda de direitos políticos por 5 anos.
E vamos comentar também o pedido de prisão de Dilma Rousseff, Guido Mantega e Eunício, feito pela Polícia Federal, mas negado por Edson Fachin. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher, diga por favor no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo, quem não notou, anote agora, você que nunca mandou mensagem pra gente, hoje é dia, hein? 931-17-0620, 931-17-0620, é hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de os pingos nos is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Muito bem, então estamos de volta aqui, eu, Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes, que ontem não estivemos aqui simplesmente pelo motivo de que fomos comparecer à cerimônia de entrega do prêmio Comunique-se de 2019, que rendeu 6 prêmios à Jovem Pan. 2 para o meu compadre Augusto Nunes, 2 para a nossa querida Denise Campos de Toledo, 1 para o diretor de rede da Jovem Pan, Carlos Aros, e 1 para mim, na categoria Influenciador Digital. Parabéns, Augusto Nunes.
Parabéns para a equipe toda, parabéns para você, tá? E para todos os nossos companheiros. Acho que o desempenho do time da Foi bom
e foi uma festa divertida com a comida boa, né?
Estava ótimo.
Muito bom, eu me sinto orgulhoso de estar ao lado de vocês aí. Foi uma noite maravilhosa, tivemos notícias aqui em Brasília dessa festa em São Paulo.
Pois é, outro dia a gente estava comentando um prêmio recebido pelo José Maria Trindade, José Maria, né? Que também é premiado.
A trinca de... trinca premiada.
É isso aí. Então, as matérias já foram veiculadas aí no Jornal da Manhã. Aliás, o nosso querido repórter Afonso Marangoni está aqui acompanhando o programa. Ele que foi lá com a gente ontem. Tem no site também com as fotos, os discursos e tudo mais. Vamos em frente. Pauta já número 2. A Polícia Federal pediu a prisão da ex-presidente empichada Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantega, do ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e mais outras 7 pessoas suspeitas de envolvimento na compra de apoio político à aliança entre o PT e o PMDB nas eleições presidenciais de 2014. Lembrando aqueles mais novatos na política que o PMDB virou MDB, né? Eles só tiraram o P ali porque a imagem do partido estava manchada, então deram uma disfarçadinha, mas a gente sabe quem eles são. O pedido teve parecer contrário da Procuradoria-Geral da República e foi rejeitado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ao negar a prisão de Dilma e de outros investigados em operação deflagrada na terça-feira, Edson Fachin argumentou que a liberdade da ex-presidente não representaria ameaça às investigações. Por esse entendimento, Dilma dificilmente será presa pelo Supremo Tribunal Federal no curso das investigações. Fachin autorizou, no entanto, a intimação da petista e de outros investigados. A Polícia Federal também planejava pedir a prisão dos senadores do PMDB Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho. O delegado Bernardo Vidali Amaral, que está à frente do inquérito, escreveu que só não pediu a prisão dos senadores porque a Constituição, aspas, veda, em regra, prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato. Fecho aspas. Em nota, Dilma chama de estarrecedora a notícia de que a Polícia Federal pediu a prisão dela. Aliás, Zé Maria Trindade, Dilma sempre recorre a essa palavra, estarrecedora, é estarrecedora. Ela está na hora de ampliar esse vocabulário, mas conseguiu escapar da cadeia dessa vez.
Pois é, olha, um fato muito grave, é uma compra de apoio. A gente vê por aí o debate sobre, tem um apagão de líderes, é por isso que se fazia política fraudando a democracia, ou seja, comprando apoio no Congresso Nacional. Era líder quem tinha dinheiro para bancar partido político, aí estava o líder. E este caso mostra claramente de que o apoio, a chapa formada para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, foi uma chapa comprada. Isso para ganhar tempo de televisão e também apoio dos partidos, né? Formando uma aliança muito grande. Não é à toa que o ex-ministro Antônio Palocci, na delação premiada, disse que na campanha eleitoral foram consumidos mais de R$1 bilhão. Isso somando do legal e do ilegal, porque o ilegal é R$200 milhões. Veja bem como a ilegalidade era superior à legalidade e não se fazia política, e sim fazia negócios, dinheiro roubado dos cofres públicos, repassados aos partidos políticos. Olha, nesse bolo aí, nesse quadrilhão do MDB, na verdade o MDB comprado pelo PT, né, que foi a história, estão aí o ex-presidente do próprio MDB, ex-senador Valdir Raupe, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, que na época era senador, e outros conhecidos e que houve o pedido de prisão. O Ministério Público, isso foi um pedido da Polícia Federal, o Ministério Público foi contra, dizendo que não havia ali perigo de qualquer possibilidade de apagar provas ou ir contra a investigação, mas eu acho que o Ministério Público tinha o dever de concordar com a Polícia Federal e prender esse pessoal que tem sim poder. Quem tem poder mexe os tais pauzinhos por aqui em Brasília e atrapalha as investigações. Além dessas figuras conhecidas, a operação chegou a advogados, chegou a contadores e assessores deste grupo poderoso que foi destituído nas urnas. Essas pessoas não têm mandato porque perderam as eleições. Inclusive, a ex-presidente Dilma estarrecida.
Augusto Nunes.
Isso justifica o pavor demonstrado por vários parlamentares quando o ministro Sérgio Moro tenta endurecer a legislação, quando se vota a prisão em segunda instância, porque culpa é o que não falta por lá. Motivos para prender essa turma aí, a polícia tem. Provas de que eles merecem ser presos, a polícia tem. Eles são protegidos por isso. Agora, porque é pela solidariedade que existe entre os que exercem atividades criminosas e pertencem ao mundo VIP aqui no Brasil. Né? São os criminosos da primeira classe, ou da classe executiva. Agora, o Felipe registrou bem, estarrecedor é a frase que a Dilma aprendeu no último semestre, porque ela decora uma por semestre. O vocabulário dela tem 300 palavras, né? Menos de 300. Ela decorou durante o governo dela, assim, importante, depois ela decorou tergiversar, e agora ela está na fase do estarrecedor, que vai se desdobrando, né? Estarrecida... Isso é estarrecedor.
Outro dia ela soltou um precipo, deu até um susto na
precipo
gente.
Precipo pode ser a palavra que ela está treinando para o próximo semestre.
Pois é, compra de apoio político. Isso que tem acontecido na história honrada, recente do Brasil muitas vezes. Então, o MDB, na prática, de acordo com essas informações, né, Zé Maria Trindade, dando um preço para apoiar o PT.
É isso.
Será que ninguém consegue apoiar o PT de graça, né? Por afinidade de ideias, de projetos para o país? Sempre tem que ter um preço a se pagar?
Não, e antes, Zé, só lembrar, outro dia lembramos...
É caro, só não vale isso, não.
Hein, Zé, nós lembramos outro dia o preço do PL, que depois virou PR, né? Para ceder o candidato a vice É Zé Alencar, quanto foi?
4 milhões. Pronto. Na primeira levada, 4 milhões de reais, isso foi discutido lá no apartamento do Valdemar Costa Neto. É, a ex-presidente Dilma, ela fez ali uma frente no sentido de que, ó, resolvam isso lá por baixo que eu não tomo conhecimento. Isso não existe. O chefe é o que manda, ela que tinha o poder, ela que transferia o poder para fraudar as eleições, ou seja, arrecadar dinheiro das empresas. O preço ficou alto demais. Olha, Felipe, respondendo a sua pergunta, só com muito dinheiro. A história é a seguinte, o PT tinha dificuldades para fazer uma base no Congresso Nacional. E aí a ideia de dividir o governo pareceu para o PT um pouco demais. Aí o José Dirceu teve a brilhante ideia. Em vez de dividirmos o governo e colocar esse pessoal aqui, vamos cobrar propina, ou seja, ficar na boca do caixa e entregar o dinheiro vivo para eles, que aí a gente ganha mais. E assim foi a técnica e que acabou no Mensalão. Esse caso é antigo, é do tempo ainda que o ministro do Tribunal de Contas da União, olha só, o ministro que vai definir aí se as contas são seguras ou não, o Vital do Rego era ainda senador e ele foi presidente daquela comissão da Petrobras que deu em nada.
Agora, como a Constituição, o texto da Constituição, alguns artigos aí precisam ser revistos, né? Está mais que na hora. A gente vê aqui. É. A Constituição veda, em regra, prisão cautelar de parlamentares no exercício do mandato. O que mantém em liberdade Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho, entre outros. Vocês acham que eles são inocentes?
Aliás, o Jornal Globo traz mais detalhes dessa história. As investigações tiveram como ponto de partida as delações de ex-executivos da JIF, controladora da JBS. Pelas explicações da polícia, dirigentes do PT usaram 41 milhões de reais recebidos de representantes da JBS para comprar o apoio político do PMDB do Senado à campanha de Dilma em 2014. Então, 41 milhões de reais recebidos da JBS para comprar o apoio lá do partido Renan Calheiros. Na representação pelas prisões, buscas e intimações coletivas, a polícia descreve a origem e o caminho percorrido pelo dinheiro até chegar a supostos representantes dos políticos investigados. Pelas investigações, Renan Calheiros seria o chefe do grupo no Senado. Pela importância da função, teria sido destinatário de 11 milhões e 900 mil reais. A polícia sustenta ainda que coube a Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, pedir dinheiro a Wesley Batista para viabilizar os pagamentos ao PMDB. A PF informa ainda que no curso das tratativas o empresário se reuniu com o Dilma no Palácio do Planalto e durante a conversa explicou como seria feita a partilha do dinheiro entre os políticos aliados. É sempre bom lembrar que o escândalo do Mensalão foi compra de apoio político, né? Compra de votos dos parlamentares para os projetos encampados pelo governo do PT. Então é o histórico recente petista, Augusto Nunes, sempre pagando para conseguir apoio.
E não para, né?
E normalmente com dinheiro dos outros.
E não para, porque quando foi descoberto o escândalo do Mensalão, eles passaram a usar... Para conseguir o mesmo dinheiro que eles recolhiam dessa forma, eles passaram a usar o fatiamento dos ministérios, né? A distribuição dos cofres. Então, dos cofres dos ministérios, das estatais, de cargos de segundo escalão, tudo. É por isso que se chegou ao Petrolão. PP, PMDB e PT, né? Sob a liderança do PT... é que arquitetaram o saque da maior empresa brasileira à época, né? Que quase chegou à falência.
E o irônico dessa história é que esta negociação aí, essa negociação bandida, né? Parece um butim, uma espécie de divisão do produto roubado, foi com o PMDB no Senado. Aí quando o PT achava que estava certo, veio o PMDB da Câmara e falou assim, não, aqui é outra história, a negociação aqui é diferente. Aí houve aquela disputa, não vamos apoiar, o Gedel querendo apoiar o Aécio e tal, vendendo dificuldades, né? Aí o PT teve que desenrolar por outros meios e procurar também o apoio do grupo do MDB ou do PMDB, só que desta vez na Câmara, era essa a divisão.
Muito bem, o ex-senador e ex-prefeito de Nova Iguaçu, no meu Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, do PT... foi condenado mais uma vez por improbidade administrativa. Geralmente é assim quando ele entra na pauta. A sentença da 2ª Vara Civil de Nova Iguaçu determinou a suspensão dos direitos políticos de Lindbergh por 5 anos. Ainda cabe recurso e a penalidade só passa a valer com o trânsito em julgado, ou seja, com o fim da possibilidade de recursos por parte do réu. Segundo a ação pública movida pelo Ministério Público, o ex-prefeito distribuiu a moradores de Nova Iguaçu, no primeiro semestre de 2008, caixas de remédio com a impressão de um sol estilizado, logotipo de sua gestão, em vez do brasão oficial do município. Na ocasião, Lindbergh era candidato à reeleição. Ele foi prefeito da cidade de 2005 a 2010, quando foi eleito senador. Lindinho também foi condenado ao pagamento de um valor equivalente a 48 vezes o salário atual do prefeito de Nova Iguaçu, cujo valor bruto é de R$ 13.440. Assim, caso a sentença seja mantida, o petista terá que pagar uma multa de R$ 645.120. Em dezembro de 2016, o ex-prefeito já havia sido condenado por improbidade administrativa em outras 2 ações. Então, quando Lindinho, Augusto Nunes, Lindinho era o apelido dele na planilha de propina da Odebrecht, né?
Isso aí.
Ou Feio também, porque ele tinha os primo, 2 apelidos.
Primo também, tem 3.
Então, quando ele teve o poder em suas mãos para gerir alguma coisa, o resultado foi uma série de ações a respeito dele. Várias, aliás, demoram muitos anos, já faz muito tempo que o Lindbergh Farias foi prefeito de Nova Iguaçu. Lembrando que ele teve um mandato inteiro de senador e não foi reeleito agora para esse mandato atual. Então é um caso já bastante antigo, eu lembro de vários desdobramentos dele, mas agora saiu a condenação. E analisando só o caso específico, Augusto, você vê, a distribuição de uma caixa de remédio, e o sujeito vai lá de modo oportunista, vamos botar um símbolozinho aqui para fazer uma propaganda da minha gestão e tal. É isso que fica aparecendo. Aí acha que vai ficar tudo por isso mesmo, toma um processo e a coisa parece que está pegando.
PT revelou a sua alma quando chegou ao poder em algumas cidades grandes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, surgiu imediatamente o escândalo do lixo. Eles conseguem encontrar lucros até no lixo, né? Milhões ou bilhões seriam agora. E o Lindbergh, olha só, ele foi prefeito, se elegeu prefeito em 2005. Nós já temos aí um bom tempo e agora é que estão examinando esse caso. É por isso que a justiça precisa de mais agilidade e de menos etapas no decorrer de um processo. Ele vai recorrer, né, até a ad eterno, aí vai acabar escapando da prisão se nada mudar. Então a gente tem de começar aí pela manutenção da prisão, da possibilidade de começo de cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, e corrigir, né, essas barbaridades que permitem que fique em liberdade esse cara aqui que inventou o comício em lugar movimentado, sem gente, sem plateia.
Zé Maria Trindade.
Olha, a lei é muito clara e proíbe, antigamente era comum isso, mas proíbe e fica muito claro isso. É uma má-fé do prefeito, do Lindbergh, fazer esse tipo de associação. A lei proíbe qualquer associação, até com cores. A cores do governo, né, não pode ser a mesma cor ou o mesmo slogan da campanha eleitoral. Isso porque a Constituição fala em igualdade de condições na disputa. Se o prefeito vai usar o slogan da prefeitura na sua campanha eleitoral, quer dizer, ele já entra com a dianteira muito grande, porque ele coloca o slogan, a cor, nos outdoors, pela cidade, quando se fala em uma realização, numa obra, enfim, assim por diante. Então, qualquer associação com slogan, cor ou símbolo do governo em campanha, isto é crime. Agora, distribuir remédio com símbolo de campanha misturado com símbolo de governo, isso aí é muita cara de pau e ele sabia que estava praticando crime, sim. Isto é má-fé, tentativa de fraudar as eleições.
Legal, Zé Maria Trindade. E o ex-senador Lindbergh Farias também está aqui em outra pauta. O ex-PM Elcio Queiroz, apontado como comparsa de Rony Lessa no assassinato da vereadora do PSOL Marielle Franco, negou participação no crime. Em depoimento ao Ministério Público do Rio, ele também revelou que foi funcionário da Prefeitura de Nova Iguaçu quando o prefeito era justamente Lindbergh Farias. Aspas, o melhor patrão que tive, fecho aspas, foi o que declarou o Elcio Queiroz. Ele continuou, fui assessor do PT em Nova Iguaçu quando o prefeito era Lindbergh. Ele respondeu isso ao ser questionado sobre uma eventual divergência com a esquerda. Então está lá, né, no interrogatório, como a Marielle Franco era de esquerda, do partido do PSOL, estava sendo questionado a respeito de eventuais hostilidades com a esquerda, e ele respondeu para amenizar a questão, fui assessor lá e tal. E continuo, aspas, não tenho antipatia nenhuma por governo de esquerda. Pelo contrário, melhor patrão que eu já tive. Pagava muito bem seus funcionários. Não tenho nada a falar da esquerda. Fecho aspas. Elcio Queiroz teve de explicar por que fez pesquisas na internet sobre Jean Willis e Marcelo Freixo, padrinho político da vereadora. Aspas, eu concordo com muitas coisas que ele, Freixo, fala, inclusive do PSOL também. Vou dizer uma coisa, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma, como o PSOL também é. Fecho aspas. É bom, em primeiro lugar aqui, Augusto Nunes, abrindo essa questão, é só bom registrar que o sujeito está sendo acusado, o Elcio Queiroz, de envolvimento num assassinato de uma esquerdista. E aí, é claro que é preciso olhar com toda a desconfiança as alegações dele de que não tem antipatia, nada e tal, porque isso, claro, alivia a barra dele. Mas a investigação precisa apurar tudo em torno para ver se ele está falando a verdade mesmo e tal. Depois a gente continua aqui com os desdobramentos do caso. Diga aí, Augusto.
Perfeito. Se é verdade ou não, tem que apurar, né? Não podemos nos precipitar. Agora, não me surpreenderia aí alguns pontos de contato aí entre pessoas que pertencem a grupos criminosos, né? São grupos criminosos diferentes, mas os criminosos se entendem. Existem alianças, não é só guerra entre facções criminosas. O que o PT fez é um negócio tão grave aí quanto faz esses grupos de milicianos. Aí um se dedica com mais aplicação aí a assassinatos, os outros roubam tudo. Mas é uma forma de matar pessoas você praticar esse tipo de corrupção em que se envolveu, por exemplo, Lindbergh e todo o seu partido. Eles roubam até remédio para criança, merenda escolar, mas tem que apurar. O Lindbergh Farias, ele é capaz de qualquer tipo de relação política ou prática. Convém lembrar que ele surgiu como líder dos Caras Pintadas, né? Que exigiam o impeachment do então presidente Collor. Hoje, no Senado, Collor era no Senado até o ano passado, até este ano, porque o Lindbergh não se reelegeu, eles eram ótimos amigos. Tem tudo a ver, né? Collor e Lindbergh.
Aliás, uns minutos antes de entrar aqui no estúdio, eu tive a curiosidade de ver o que diabos o Lindbergh tinha falado sobre esse depoimento. Aí entrei lá na conta dele, ele disse o seguinte, aspas, esse Elcio nunca foi meu assessor, não lembro dele. Estou vendo se trabalhou mesmo na prefeitura, mas isso é irrelevante. O certo, e está registrado, é que pertence à turma de Bolsonaro, contra direitos humanos, apoiador do golpe contra Dilma, eleitor do capitão. O filho é deles. Fecho aspas, isso foi a declaração do Lindbergh Farias, que postou também no seu Twitter uma série de prints, que na verdade são prints, em parte, de uma matéria da revista Veja, que tem o título no Facebook, suspeito de morte de Marielle criticava direitos humanos, e posts também de rede social do Elcio Queiroz, compartilhando ali uma detonada, como se diz ali, na página de um movimento, em cima, quer dizer, contra o José Eduardo Cardoso, que foi advogado da Dilma Rousseff. Nessa reportagem da Veja, se dizia que o ex-policial militar, Elcio Vieira de Queiroz, também manifestou apoio a Jair Bolsonaro e exibia foto ao lado do presidente. De fato, na reportagem tem uma foto do Elcio Queiroz com o Jair Bolsonaro. Só que o Jair Bolsonaro, eu fui averiguar, já respondeu a respeito disso. Perguntado se conhecia o Elcio Queiroz, que, repito, é o suspeito de ter dirigido o carro usado no assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Então, questionado, visto que o Jair Bolsonaro aparece em foto com o Elcio Queiroz em rede social, o presidente da República afirmou apenas que tira fotos com policiais há décadas e que apenas na campanha eleitoral foram mais de 500 por dia. Garantiu, no entanto, que Elcio Queiroz nunca esteve em seu condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Então, só repetindo, o Lindbergh tentou jogar lá, o Elcio disse que ele já trabalhou para o Lindbergh e o Lindbergh tratou de jogar o Elcio Queiroz de novo no colo do Jair Bolsonaro. Diga aí, Zé Maria.
Pois é, esse policial, ele é uma figura importantíssima nesse assassinato da Marielle e do motorista Anderson. Se uma declaração dessa, se um depoimento desse, é dizendo que já foi assessor de um dos filhos do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro, aí a coisa muda de figura. O vereador Carlos também publicou esse vídeo, esse depoimento, onde ele diz que foi assessor do PT e que tem muita afinidade, que gostava muito, são bons patrões, pagam bem. Enfim, mostrou o vereador Carlos Bolsonaro esta afinidade e esta ligação. Veja bem, ele está preso, ele negou, né, mas todas as informações, as investigações apontam para que foi ele mesmo que dirigiu o carro no momento do assassinato, que ficou lá esperando e tal, a saída da Marielle, e depois a seguiu e fez o crime. Esse é um caso típico de que quando a coisa é do lado do PT, há dúvida, que não é bem assim. Agora, se é uma declaração dessa sobre a família do presidente Jair Bolsonaro, a coisa muda de figura e já se trata de chefe de milícia e já se trata de criminoso. É esta a situação, Felipe.
Ele é o que morava no condomínio?
Não, o Rony Lessa é quem morava no condomínio. Ali.
Ele
foi aquele que entrou, aquele que o porteiro diz que alegou que iria para a Casa 58, perfeito, que é do Jair Bolsonaro. Esse é o Elcio Queiroz. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo comercial dos Pingos nos Is, não é isso, produção? Então pode rodar o break, meu caro Robson. Muito bem, vamos para a pauta número 15 aqui no nosso intervalo comercial de 3 minutos, comentando a Trindade, nossa pauta número 5. Relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin afirmou nesta quarta-feira que, em sua avaliação, um possível veto do tribunal à prisão de condenados em segunda instância não ameaça a operação de combate à corrupção. O plenário do Supremo retomará nesta quinta o julgamento sobre o tema. Edson Fachin afirmou que o eventual fim da prisão em segunda instância não significará uma declaração de inocência sobre condenados presos que poderão ganhar a liberdade. Ainda nesse tema, nesta semana, um grupo de 41 senadores assinou carta dirigida ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a favor da manutenção da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Na Câmara dos Deputados, manifesto semelhante já conta com a assinatura de cerca de 60 parlamentares. O pedido também irá para as mãos de Dias Toffoli. Na linha com a gente, diretamente de Brasília, me corrija se estiver errado, para falar um pouco sobre esse tema, temos o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aos Pingos nos Is.
Boa noite, Felipe. É um prazer. Prazer enorme estar com vocês novamente aí nos Pingos nos Is.
Senador, só para confirmar, foram 41 senadores mesmo que assinaram essa carta aí no Senado Federal e qual é o conteúdo dela e a expectativa de que ela possa alterar em alguma coisa esse voto esperado do Dias Toffoli, que deve ser o voto de desempate no plenário do Supremo?
43 senadores assinaram a carta. O último a assinar foi o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que estava no Rio e telefonou pedindo para assinar também. A conversa com o ministro Dias Toffoli foi a melhor possível. Ele é um homem de uma grande educação, recebeu a todos nós, ouviu a cada um de nós e fez várias considerações. Para tentar te resumir, nós estávamos em 12 senadores que fomos levar a carta. Nós deixamos muito claro para o ministro que ele vai ter o voto de Minerva e que ele pode, com esse voto, se transformar numa espécie de herói nacional, não é? Ser muito bem-quisto pela população, mantendo a prisão em segunda instância, ou ele pode ter uma desaprovação da população, para dizer o mínimo, não é? E o que nós percebemos do ministro, que é claro, ele não ia revelar o voto dele, porque acho que vai dar empate e é ele que vai desempatar. Mas ele deixou muito claro para nós que não há nenhuma cláusula pétrea que impeça o Senado e a Câmara dos Deputados de fazer uma lei, de fazer uma PEC e incluir isso na Constituição. Por assim dizer, ele passou a bola para nós. O que ele disse, e eu estou fazendo uma tradução livre, foi: se vocês fizerem, o Supremo vai obedecer. E isso repercutiu muito bem aqui no Senado. Eu tenho uma PEC, que é de minha autoria, que está sendo relatada pela juíza Selma, deve ser relatada já na próxima semana. Estou acolhendo manifestações da maioria dos senadores, tenho quase que certeza que essa PEC no Senado será aprovada e daí seguirá para a Câmara. E se a Câmara aprovar, mesmo que o Supremo decida pelo fim da prisão em segunda instância agora, já em seguida, em pouco tempo, nós aprovamos essa mudança na Constituição e aí, de uma vez por todas, o Brasil deixa de ser a exceção no mundo e passa a ser igual a enorme maioria dos outros países, quase a totalidade, cuja prisão se dá a partir da primeira instância ou, no máximo, a partir da segunda instância.
Senador, vou passar a palavra já para o Augusto Nunes, mas só para registrar a importância do que o senador acabou de falar. 43 senadores assinaram essa carta a favor da prisão após condenação em segunda instância. 43 senadores é a maioria no Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Então o senador está demonstrando aí um otimismo com a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que deixe muito claro que a prisão é autorizada sim após condenação em segunda instância. Como a gente analisou aqui nas últimas semanas, há dois incisos relativamente conflitantes no artigo 5º da Constituição Federal que gera uma tremenda polêmica que se arrasta há anos, principalmente lá no Supremo Tribunal Federal, e isso poderia ser debelado com essa mudança proposta, então, por esses 43 senadores. Como o senador disse, isso iria para a Câmara. Na Câmara pode ser que o jogo fique mais difícil, porque a gente também sabe, e aqui a gente comenta e analisa, que muitos deputados, muitos parlamentares são investigados, são amigos de outros políticos presos, mas aí contam aqueles que estão defendendo a prisão em segunda instância com apoio popular para que essa PEC avance, Augusto.
Perfeito. Senador, eu pergunto se o chegou a ser debatida né, nesta reunião, aquela medida que aquela ideia frequentemente atribuída ao ministro Dias Toffoli de estabelecer que a prisão só pode acontecer depois da condenação pelo Tribunal Superior de Justiça.
Não, nós não chegamos a debater isso. Ele foi muito cauteloso no sentido de não antecipar qual será o voto que ele vai proferir. Pode ser que ele venha com essa novidade, é uma hipótese, e pode ser que não. E pode ser até que ele vote pela manutenção da prisão em segunda instância. Eu, sinceramente, conversei com ele quase uma hora e ele foi muito hábil, porque eu não consigo te dizer qual é a tendência que eu vejo. Se eu pudesse dizer de uma tendência, é que claramente o Supremo e o ministro, no seu voto, vai jogar isso para o Congresso Nacional. Vai dizer claramente que a responsabilidade é nossa em fazer essa emenda à Constituição. Isso foi o que eu percebi, Augusto. Não consigo te dizer mais do que isso.
Perfeito.
José Maria Trindade, de Brasília, aí também tem uma pergunta para o senhor, senador. Diga, Zé.
Senador, isso para mim é uma novidade, o presidente falar, porque quando ele abriu a sessão, esse julgamento, ele colocou ali de forma muito clara que se tratava de um direito individual, e sendo direito individual, aí poderia ser uma cláusula pétrea da Constituição, e ele disse para o senhor que não é cláusula pétrea. Por outro lado, eu queria dizer que o Congresso está muito bem, está cauteloso, é preciso aguardar esse julgamento do Supremo para então aprovar uma regulamentação da prisão depois da condenação em segunda instância. Já está ali demonstrado que através de lei não é possível. Os ministros estão dizendo isso nos votos, que se trata de matéria, portanto, constitucional. Não adianta aprovar uma legislação. Tanto é que o ministro Sérgio Moro até já vai tirar esse assunto, pediu para tirar esse assunto daquele pacote dele, que é um pacote infraconstitucional. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o Congresso, o senhor acha que tem fôlego político para aprovar imediatamente, como é a previsão, de uma emenda definindo uma emenda à Constituição, definindo ali a prisão depois da condenação em segunda instância?
Olha, eu posso falar do que eu sinto aqui no Senado, né? O Senado, através dessa carta, se manifestou. O pensamento majoritário no Senado, com 43 assinaturas, que é a maioria, está por escrito, está claro. O Senado é favorável à prisão em segunda instância. A nossa conversa com o ministro Toffoli foi importantíssima, porque essa discussão de se fere cláusula pétrea ou se não fere cláusula pétrea é uma discussão que não tem fim. Isso não vai acabar nunca. Tanto que o Supremo já decidiu 3 vezes, sempre por um quórum muito apertado, de 6-5, e vai e volta, não é? E cláusula pétrea não é, porque se fosse, então o Supremo já teria ferido essa cláusula pétrea pelo menos em 2 ocasiões, não é? E nós temos parecer de outros juristas famosos, que eu não tenho condição de ficar prolongando isso por tempo demasiado aqui no seu programa, mas a argumentação é muito forte de que não existe contrariedade alguma com cláusula pétrea, e agora mais a postura, a posição do ministro Toffoli afirmando a mesma coisa, só veio reforçar a tese. Então eu acho que no Senado essa PEC será aprovada, não tenho dúvida disso. Na Câmara a população vai ter que falar, vai ter que pressionar, vai ter que conversar com os deputados. E aí vai ser a solução definitiva, porque daí pode mudar o Supremo, pode acontecer o que for, ninguém mais vai poder discutir esse assunto e o Brasil passa a ser um país sério, que não vai dar passo atrás, não vai voltar a ser o reino da impunidade com recursos que jamais terminam e que se beneficiam deles, basicamente, os autores de colarinho branco, que têm muito dinheiro para pagar bons advogados.
O senhor prevê para quando a votação no Senado, senador?
Olha, Augusto, acho que sem ser a próxima semana, porque vai ter aqui em Brasília uma reunião dos BRICS, que vai prejudicar um pouco o funcionamento não só do Senado, mas da Câmara e também do Supremo e de todo mundo. Está tudo aqui meio já preparado para isso. Acho que nós só teremos reuniões para valer no Senado na terça, porque depois a questão dos BRICS vai atrapalhar bastante. Na semana seguinte, nós teremos a aprovação na CCJ com pedido de urgência para já ir para o plenário. E acho que se tudo caminhar bem, sem ser a próxima semana, na outra, nós poderemos ter essa PEC aprovada, pelo menos em primeira votação, no plenário do Senado.
Senador, embora o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tenha dito isso, que caso a PEC avance no Congresso, que ele não colocará obstáculos para isso no Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa dita nos bastidores, o senhor está relatando ali o que ele disse. Mas o senhor acredita mesmo que outros ministros que têm defendido tão fervorosamente a prisão somente após o trânsito em julgado, que eles também vão respeitar uma decisão que, a meu ver, é uma decisão legislativa, uma decisão que cabe, de fato, ao poder legislativo, que é aquele que legisla. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal brasileiro acaba legislando demais. E sob essa alegação de que o Congresso se omitiu em algum momento e ele precisou fazer isso. Então, o senhor acredita mesmo que os outros ministros não vão colocar barreiras?
Olha, Felipe, eu não estou te revelando aqui um bastidor de maneira, assim, sem autorização do autor da frase.
Claro.
Quando o ministro Toffoli me disse que não, as palavras exatas dele foram: não vejo nada com relação à cláusula pétrea. Se vocês fizerem a PEC, acho que não tem dificuldade alguma. Eu imediatamente perguntei a ele, falei: ministro, eu posso divulgar? O senhor está dizendo isso na frente de 12 senadores. Nós podemos divulgar isso na imprensa? Ele falou: perfeitamente. Vou, inclusive, escrever isso no meu voto. Então, eu acho que ele não terá como voltar atrás. E se nós tivermos, já pelo menos, eu acho que nós vamos ter 5 ministros do Supremo votando a favor da prisão em segunda instância, mais essa posição do ministro Toffoli, nós criamos também no Supremo uma maioria para que a PEC seja considerada constitucional e que não haja nenhum obstáculo por parte do Supremo a essa PEC que o Congresso Nacional deverá aprovar.
Perfeito, senador. E só para completar, há alguma articulação política em termos de convencimento, de persuasão, que seja possível que os senadores façam junto aos deputados dos próprios partidos e de outros partidos também para que essa PEC avance na Câmara?
Olha, isso normalmente acontece, porque se o partido tem uma posição aqui, porque o que vai acontecer em termos de política? Vocês são analistas, vocês acompanham a realidade brasileira e sabem como as coisas funcionam. Na medida que o Supremo disser que acabou a prisão em segunda instância, imediatamente eles vão estar passando a bola para o Congresso. A pressão virá para o Congresso, a pressão popular, o pedido, o clamor popular para que seja feita alguma coisa, para que o Brasil não volte a ser o país da impunidade, como era antes da Operação Lava Jato. Olha, os senadores já estão convencidos, aqui nós já temos maioria. Quando sair do Senado aprovada e for para a Câmara vai ficar com toda a pressão popular em cima dela. Eu acho que essa pressão será suficiente, sim, para fazer com que os deputados também aprovem. Eu estou, vamos dizer assim, cauteloso, mas otimista. Eu acho que o Brasil tem que encontrar saídas para passar a ser um país com uma cara nova, mais sério, mais firme, mais igual aos outros países no mundo. Isso é uma jabuticaba, essa história de recursos que não acabam nunca, só acontece aqui no Brasil. Isso cria insegurança jurídica, isso vai contra o crescimento da economia, isso desestimula estrangeiros virem para cá porque não sente segurança jurídica, desestimula investimentos. Eu acho que nós temos todas as razões do mundo, tá? Independente de investimento estrangeiro, para a proteção do nosso próprio dinheiro, dos impostos, nós temos que pressionar a Câmara dos Deputados e os senadores para que isso aconteça.
Ministro, uma última pergunta rapidamente que eu não resisto a fazer para o senhor é que essa maioria de 43 senadores que assinaram a carta, ela é realmente segura? Porque muitas vezes a gente vê essas listas e em cima da hora, na hora do vamos ver, como se diz no jargão popular, há muita pressão, muita negociação e ali 2, 3, 4 senadores acabam retirando o nome da lista, como aconteceu em alguns casos com a CPI da Lava Toga, que chegou a ter um mínimo de assinaturas necessárias, mas as pressões acabaram fazendo com que alguns parlamentares retirassem os seus nomes. Então, isso vai acontecer. O senhor acredita mesmo que essa maioria está assegurada?
Olha, em política, a gente só pode afirmar depois que acontece. Um grau de dúvida existe. Se eu tivesse absoluta certeza, eu diria assim para a população: olha, não precisa fazer nada, está tudo certo, pode descansar que é seguro. Não, não é seguro. Pode acontecer isso que você está falando. Por isso, o meu apelo é preciso que os movimentos organizados, que a sociedade civil, que vocês da imprensa, que todos que torcem para um país mais sério, para um Brasil com uma cara nova, continue a pressionar, continue a falar sobre esse assunto. Nós não podemos arredar o pé. Nós temos que trabalhar nisso até o último voto. Possibilidades de aprovar, eu diria que são grandes, mas não sem a participação da população.
Muito bem, eu segurei aqui a entrevista que o Zé Maria Trindade estava restabelecendo conexão, só para saber se o Zé tem uma última pergunta para o senador Oriovisto Guimarães. Diga, Zé Maria.
Eu tenho sim. Senador, nós estamos vendo aí um debate político importante desse novo pacote. Eu acho que...
Perdemos novamente a conexão com o Zé Maria.
Não.
Conseguiu? Pode dizer, Zé. Não, caiu a conexão com Zé Maria Trindade, então não vai dar tempo da gente recuperar. Senador Oriovisto Guimarães, o senhor acaba voltando aqui ao nosso programa porque esse tema certamente vai se estender. Se houver a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, contrária à vontade, que me parece, da maioria da população, essa PEC deve gerar muito debate ainda. O senhor volta para comentar mais vezes aqui, que é sempre prazer recebê-lo. Senador, boa noite, bom trabalho.
Boa noite, muito obrigado a vocês.
Muito obrigado, senador.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, Robson. Não pode seguir aqui com a pauta número 6, então vamos lá falar do ex-presidente presidiário Lula, que, segundo a coluna social da Folha, ainda não está convencido de que o Supremo Tribunal Federal pode decidir na quinta-feira vetar prisões depois de condenação em segunda instância, o que permitiria que ele fosse colocado em liberdade. Nunca conte com a Clara antes de a galinha botar o ovo, teria dito o petista. Ele tá poético na cadeia, a prisão. É. Ele deve estar lendo poesia lá, né?
Não sei, Augusto, só, né? Porque é clara, né? Mas, em todo caso, a porta-voz, a coluna é uma porta-voz.
E ainda sobre o petista, a apelação do ex-presidente presidiário no caso do sítio de Atibaia está liberada para julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 em Porto Alegre. Na terça-feira, o revisor dos processos da Lava Jato na 8ª turma, Leandro Paulsen, pediu que a data seja marcada. O dia da sessão será determinado pela secretaria da turma e não há prazo para marcação. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses em primeira instância neste processo, o do sítio de Atibaia, repito, por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro, em fevereiro desse ano, 2019. Seus advogados recorreram pedindo a absolvição. O Ministério Público Federal, por sua vez, recomenda aumento da pena. Você gostou aí da analogia da galinha, Zé Maria Trindade? Você que é um mineirinho, que tinha o seu quintal, conta aí.
Pois é, essa história aí de quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, mas na verdade é o seguinte, é uma prevenção para dizer que pode sair derrotado, não há certeza mesmo de vitória. É uma situação muito complexa, porque existem vários processos e a luta aí é contra o tempo. Olha, Felipe e Augusto, o interessante da justiça brasileira é de que qualquer advogado sabe de que a grande possibilidade de vitória contra a justiça é impedir o julgamento, é impedir a justiça de funcionar. Então, assim, o tempo é fundamental. E o ex-presidente Lula, alvo de 12 outros processos, né? Ele tem que contar exatamente com o tempo, porque se todos forem julgados, ele chega fácil, fácil a 100 anos. E é essa a estratégia, atrasar. E nesse caso do sítio de Atibaia, está conseguindo, mas quer é atrasar muito mais, porque se agora voltar às alegações finais, mais tempo terão os juízes, né, de reformarem a condenação. Não há um resultado diferente. Reformar a condenação, e aí esse processo subiria para a segunda instância. Então, é uma luta mesmo contra o tempo e não é bom mesmo contar com o ovo antes da galinha, não.
E aí é que eu quero ver. Eu quero registrar isso aí, fazer essa ressalva muito importante. O Lula, digamos assim, fala as coisas de forma crua, tá? Sobretudo na presença de mulheres. Ele fala do jeito que o povo fala, né? E ele não quer nem saber se conhece bem a mulher. Na presença de uma amiga íntima, como é o caso da colunista social da Folha, ele falou aquela frase que nós cansamos de ouvir. Não conte com ovo antes, quando ele ainda está no, digamos, interior da galinha. É isso que ela ouviu e traduziu aqui, porque o Lula, ao contrário do presidente Bolsonaro, não fala nenhum palavrão na frente de senhoras, né? Tá bom.
E você vê que ele não confia nem no Toffoli, né?
É isso aí.
Eu não sei. Eu desconfio, hein, Zé Maria Trindade. Eu acho que ele pode estar apenas fingindo não saber como o Toffoli vai votar, para fingir que há uma grande independência, que ele não tem nada a ver com as decisões do Toffoli, como se não fosse pelo dedo dele que o Toffoli tivesse subido na vida para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. A gente pode finalmente fazer o intervalo comercial, então pode rodar o break, Robson. E aqui dentro do estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, registro que estávamos tendo problemas com a nossa transmissão via YouTube em jp.com.br/pingos, mas esse problema está solucionado pela nossa equipe técnica e já está no ar a nossa transmissão em jp.com.br/pingos. A gente abriu uma transmissão paralela enquanto o problema estava resolvido em jp.com.br/ao vivo. Essa transmissão também continua no ar, então estamos nos dois canais, e os Pingos nos Is e no canal Jovem Pan News, que é o canal de transmissões ao vivo da Jovem Pan, o canal aqui do nosso Jornal da Manhã. Então, você assiste aí com imagens ao nosso programa e acabou de sair mais uma notícia sobre esse caso polêmico dos últimos dias. É o seguinte, a pedido do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis crimes por parte do porteiro que afirmou que um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco foi à casa. Na verdade, a Folha está dizendo assim, né? O que o porteiro disse foi que o Elcio Queiroz, o suspeito de dirigir o carro do assassinato, teria dito que iria para a casa do Jair Bolsonaro, embora tenha ido para a casa do Rony Less. O MPF no Rio requisitou o inquérito. Estou lendo aqui a notícia que acabou de sair, repito, quente. Esse programa é feito em tempo real, da Folha de São Paulo. O MPF no Rio requisitou o inquérito para esclarecer se o porteiro cometeu os crimes de obstrução da justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. Também será investigado se o porteiro caluniou ou difamou o presidente da República, crime previsto no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. A requisição é consequência de um ofício, que também noticiamos aqui, no qual o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da citação ao presidente. O ofício foi remetido ao MPF do Rio, na última quarta-feira, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, vai haver essa investigação, lembrando que nesse próprio ofício, no qual o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a instauração desse inquérito, ele afirmava que era preciso investigar se o porteiro de fato mentiu ou se ele se equivocou de alguma forma. Então, vai haver, repito, aquilo que eu expliquei no dia que a gente noticiou o ofício. Essa investigação é exclusiva sobre esse potencial, se a investigação concluir assim, crime de falso testemunho. Não é uma investigação sobre o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e Anderson Gomes. Isso continua, por enquanto, como está. Então, uma investigação paralela só a respeito desse depoimento do porteiro, cujo conteúdo está confirmado. Ele foi realmente... ocorreu realmente dessa maneira. Ele realmente disse essas coisas que a gente repercutiu aqui no programa. Então, essa história continua, Augusto.
Pois é, eu queria ver se é a hora agora ou se é melhor esperar o...
Fica à vontade, pode ser quando você quiser.
O intervalo para comentar, conforme eu prometi, a carta escrita, o recado, oficialmente é o recado, endereçado pelo Ali Câmio, que é diretor de jornalismo da Rede Globo, à Editoria Rio. Como eu disse... no programa anteontem. Não é recado coisa nenhuma. É uma matéria que ele escreveu para explicar o que aconteceu na apuração e tal. Porque se fosse um recado, ele se resumiria às palavras clássicas de um recado endereçado por um diretor de redação. Olha aqui, belo trabalho, tal, parabéns, ponto. No caso, ele em 3 páginas... são mais de 600 linhas, uma coisa dessa, muito mais. Ele detalha as investigações feitas pela própria editoria do Rio, que é a destinatária do recado. Então não dá para entender. Quer dizer, você me manda um recado para me cumprimentar pelo que eu fiz e conta o que eu fiz. Eu sei o que foi feito. Então, na verdade, o que ele fez foi uma tabelinha com a Folha. Era uma matéria para se justificar e ele fez...
Só um registro, Augusto, como foi divulgado pela Folha de São Paulo, Ali Câmio divulgou uma nota interna aos profissionais da emissora. Então,
aos
não foi
profissionais.
Só aos
não
repórteres
só...
do Rio. Só para registrar, continue,
perfeito.
Por favor.
Porque aqui, bom, então essa é para todos os profissionais. Então fica mais grave ainda, a dúvida fica mais encorpada comigo. Por que não publicou no jornal e informou os leitores que foram iludidos pela matéria? Por que deixar que saísse em outro jornal? Né? E se ninguém desse? Só o pessoal do Globo ia saber do que ele fez? Tá bom. Vou deixar para lá alguns detalhes, como erros de português que nenhum chefe deve cometer sob pena de ficar desmoralizado na redação. Né? E também alguns pecados mortais do jornalismo, como o uso da mesma palavra, no caso jornalismo, 3 vezes na mesma frase, coisa que nenhum bom jornalista que sabe escrever faz. Vamos lá. A origem da reportagem diz um...